Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo, uma presença ilustre. Dario Pérez, hã? Não sabe quem é? Já aproveita, vai lá no LinkedIn e se conecta com ele. O link tá na descrição. Tudo bem, Dario?
Tudo. Cara, prazerzaço aí estar com vocês, viu? Podcast Super 10, já tenho acompanhado. Muito bom estar aqui.
Que isso, eu que agradeço por você ter arrumado um tempo nessa sua agenda concorrida para falar com a gente sobre um tema que não é muito agradável, né? Mas que a gente em 2023 precisa abordar, que é o cenário econômico e as demissões em massa nas empresas tech, né? Nas big techs, que a cada mês a gente vai se surpreendendo com o tamanho do impacto econômico em empresas, quando a gente olha lá fora, empresas que até então a gente achava que eram intocáveis, né? Tipo, quem iria imaginar que em 2023 a gente, agora em maio, a gente já teria passado por 2-3 demissões em massa da Amazon. E a gente tá falando em massa, é em massa mesmo. É mais de 5 mil pessoas sendo desligadas, Facebook a mesma coisa. A única intocável é a Apple. Mas quais são os principais fatores econômicos que contribuíram para as demissões em massa, Dario? Porque, tudo bem, né? Pós-pandemia, guerra, uma recessão, né? Ah, vai ter recessão, não vai ter, vai ter. Essa desconfiança também são alguns fatores que influenciam, mas só isso fez com que gigantes se dobrassem?
Cara, não foi só isso. Eu acho que a gente pode dividir o mercado em dois clusters, tá? As big techs, que são quase too big to fail, ou seja, que são quase grandes demais para falir, e outras big techs e outras empresas de tecnologia que estão sofrendo com um cenário mais com um cenário econômico que está sendo mais abrupto para elas. Se a gente pegar esse segundo cluster, que são empresas big techs que de fato estão sofrendo muito devido quase que única e exclusivamente por conta do cenário econômico, elas estão sofrendo por dois motivos, que é a questão da inflação. Se a gente falar de Brasil, né, big techs Brasil, é a inflação brasileira, né, que é galopante, e o cenário brasileiro, ele é muito impulsionado por crédito, é diferente do resto do mundo, sabe? Se a gente pegar os Estados Unidos, a gente vê que lá a gente não tem a mesma dinâmica de compra por crédito. Lá não tem parcelamento em 12 vezes, sabe? Aqui tem parcelamento em 12 vezes, porque a capacidade de compra do brasileiro, ela é 5 vezes inferior ao resto do mundo, 7 vezes inferior, dependendo do país se comparado. Então a gente toma muito crédito para poder gerar consumo. Quando tem uma inflação, a primeira coisa que acontece no bolso do brasileiro é cortar esse crédito. Quando esse crédito é cortado, o nosso poder de compra diminui drasticamente, muito maior do que se a gente comparar com outro consumidor em outro país desenvolvido. Então, quando essa inflação veio para o Brasil, automaticamente tirou consumo. Tirando consumo, várias big techs aqui sentiram isso na pele. Principalmente as big techs de varejo, que são big techs que a gente tem aqui no Brasil e que eram renomadas, né? A gente pode citar algumas aí, mas eu acho que nem precisa, mas algumas de varejo, como Madeira ou Americanas, né? Americanas foi o grande ponto de inflexão desse ano. Então, Americanas é um grande case, porque tudo isso aconteceu por manobras que ela vinha fazendo, para conseguir ter mais crédito, porque ela é dobrada em crédito, ela tem um crescimento alavancado em crédito. Quando o cenário brasileiro perde essa capacidade de crédito, automaticamente faz com que esse crédito não chegue nas big techs. Então, o resultado automaticamente diminui. Somado à inflação mundial, né? Hoje existe uma recessão mundial, uma inflação mundial, onde a gente vê a taxa de juros dos Estados Unidos uma das maiores de todos os tempos, e que o dinheiro, se for para ser selecionado o país que o investidor vai botar dinheiro, cara, ele não tem mais que escolher o Brasil para poder fazer isso, ele pode botar nos Estados Unidos. Então, automaticamente, a gente perde investimento e não consegue resultado positivo por conta do mercado que se tornou muito apertado por conta da inflação e da retirada de crédito do mercado, que é o que a inflação faz. Então, falando de economia, é um pouco disso. Agora, tem outros fatores aqui que também vale a pena a gente abordar sobre também esses layoffs que aconteceram nas big techs, que não é tão só ligado na parte econômica, mas que também é bem relevante a gente citar aqui.
Calma, antes da gente citar, porque é muita coisa.
Boa.
Porque tem, assim, existem fatores externos, olhando para o mercado brasileiro, tá? Existem fatores externos, existe modelo de negócio.
Isso.
E existe uma busca de um crescimento acelerado sem a construção de uma base. Então, existe esses três pontos. Eu acho que a gente vai abordar esses três pontos na nossa conversa, mas antes, recados. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir. Está ouvindo? Continua ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Ótimo, que maravilhoso. Deixe suas 5 estrelas. Menos de 5 estrelas a gente não aceita. Tá ouvindo pelo Apple Podcast? Deixe seu comentário, porque isso é muito importante pra gente e ajuda a gente com o algoritmo. Segundo recado, se conecte com o Dário. Mande lá pro Dário no LinkedIn. Big Techs. Essa é a palavra-chave. Manda lá, Big Techs. Então, ou não, melhor, mande para o Dário. Se conectou no LinkedIn com ele, manda mensagem assim: Lobo de Wall Street. Só isso. É um easter egg de você que vai ver os cortes em vídeo no nosso Instagram, TikTok e afins, vai saber o porquê que eu tô falando isso. E o terceiro, mais importante recado, que é: ouçam os programas especiais e patrocinados do Product Gurus. Ouçam Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Segundo programa é Terapia de Produto, assinado pela melhor e maior escola de carreiras digitais da América Latina, segundo a Olon IQ. Tera, apenas.
Tera é top.
Olha, o Dário falou que a Tera é top, então se o Dário falou, não sou eu que estou falando, é o Dário. E o terceiro programa... A gente tem muitos programas em parceria. O terceiro programa é Gestão de Produtos na XP Inc. Sim, a gente vai na Faria Lima, de coletinho e Cop Stanley, tomando leite de amêndoas, tá bom? Conversar com o pessoal da XP para saber como que eles constroem produto entre um jogo e outro de beach tennis. Olha só, então a gente vai lá descobrir como que a maior corretora de investimentos do Brasil tem feito essa evolução de construção de produtos, melhorar a eficiência, escala e etc. Tá bom? Os links dos programas já estarão na descrição. Vão lá e ouçam, curtam, compartilhem e é isso. Tá bom? Vamos para a pauta, porque hoje eu gosto desses temas. Eu gosto. Então, vamos falar com o Dário. Ô Dário, antes da gente ir de fazer com que as pessoas fiquem tristes e chorem, vamos para a parte mais interessante do episódio, que é: quem é Dário? Qual é a sua história?
Boa, cara, legal. Velho, comecei minha história sendo no setor de marketing, né? Sou oriundo da área de marketing, de uma subsidiária, de uma multinacional. E lá eu comecei a tomar muito gosto por desenvolver projetos, né? E esse gosto por desenvolver projetos foi me tomando até que eu saí, pedi demissão e montei a minha primeira consultoria, chamada Planeja, e comecei a desenvolver vários projetos para várias empresas. Inicialmente eu ia atuar só na área de saúde, mas pouco tempo depois eu fui chamado para uma grande empresa de varejo de linhas brancas, né, ar-condicionado, mais especificamente, não posso citar o nome, mas talvez seja maior. E a gente foi fazer consultoria com eles lá. E então eu comecei já muito rápido a pegar vários segmentos para poder fazer consultoria. No decorrer desse caminho, eu sempre quis lecionar, cara. É uma questão que sempre mexeu muito comigo, então eu, desde o início, sempre busquei estudar muito. Nesse inteirinho, eu acabei dando muitos cursos, treinamentos, virei professor de algumas universidades e acabei tendo a grande oportunidade de estudar no exterior, em Berkeley, na Califórnia. E lá foi o meu primeiro contato com a parte de gestão de produtos. Foi onde eu descobri que toda empresa, de alguma forma, aqui no Brasil, em algum momento, isso 2012, precisaria entender de tecnologia. E aí eu falei, cara, legal, eu preciso fazer com que a minha consultoria, na época começou como eu presa, só eu mesmo, a tocar, eu precisava que a tecnologia estivesse embarcada de alguma forma nesse meu pool de serviços. E eu comecei a desenvolver isso, comecei a tentar trabalhar isso de alguma forma, a parte de consultoria começou a crescer bastante, a gente começou a fazer auditorias, turnaround de empresas, planejamento estratégico, até que eu pude encontrar cinco malucos, ou melhor, quatro malucos, cinco comigo, que ganharam um hackathon, cara, de tecnologia aqui no Rio de Janeiro. O Hack in Rio, que foi famoso na época, eles ganharam um cluster lá. E eu comecei a incentivar esses caras a desenvolverem mais softwares, começarem a entrar mais no mercado. E nessa conversa, nesse namoro com esses quatro, a gente fundou uma software house para desenvolver aplicativos e softwares. No início eram coisas muito incipientes, né, como todo início, só que nesse momento a gente começa a juntar a parte de gestão e tecnologia. A gente cresceu muito rápido desde então. A gente começou a dobrar de tamanho, pegar projetos ainda maiores, e no final, mais ou menos de 2020, a gente entendeu que a gente precisaria botar mais um componente nessa salada, que seria a parte de growth. Olhar para performance digital, porque as empresas precisavam pensar nisso. E quando a gente fez isso, a gente começou a construir um grupo, e esse grupo então se tornou o Grupo Hyper, o Hyper Group, né? Que hoje é a marca que conseguiu unificar todos esses três negócios que a gente pensou lá atrás em um único ecossistema para poder atender projetos. E hoje, basicamente, eu estou CEO dessa empresa, que tem como grande finalidade prestar soluções para o mercado em gestão, marketing e tecnologia. E a nossa metodologia principal, o que mais a gente acredita, foi uma coisa que eu vi lá no eBay, Chad, que eu fiz internship no eBay, nem foi pago, foi basicamente pegava café e limpava a lixeira dos outros, mas foi bem legal, porque lá eu pude aprender um termo chamado cross-function management. No eBay, naquela época, você não tinha necessariamente um manager de um projeto. Você tinha um cara que era incumbido de desenvolver um projeto, ele não tinha um squad, mas ele formava o squad dentro da empresa para resolver aquele pepino, para desenvolver aquele projeto. Isso ficou na minha cabeça. E hoje eu consegui, de alguma forma, traduzir dentro dos meus negócios em a Hyper ser o que a gente está chamando de Squad First, uma empresa que consegue montar times multidisciplinares, squads, de acordo com a demanda que vem do cliente, para a gente poder desenvolver essas soluções end-to-end. Então, hoje a gente consegue desenvolver produtos digitais do discovery, do inception, até o desenvolvimento e lançamento desse produto no mercado, ou até mesmo a gente tem vários cases aqui que empresas quiseram fazer spin-offs, a gente fez a spin-off toda de um braço, de uma vertente, de um negócio, e, bom, muito case bem, bem interessante, mas eu acho que o grande ponto aqui é que a gente começou a entender que o grande barato de realmente fazer uma assessoria mais consultiva dentro das empresas era justamente a gente conseguir ter multidisciplinaridade e conseguir ofertar dentro dessas três vertentes de gestão, marketing e tecnologia o que o cliente de fato precisa. Hoje a gente está com um pouco mais de 100 colaboradores aqui, 100 consultores que estão desenvolvendo e, cara, todo ano a gente dobra esse tamanho, velho. Então, estamos indo, graças a Deus, muito bem. Ainda leciono, gosto disso, mas hoje cada vez menos, pelo negócio e também de cunho pessoal também, mas eu acho que o grande barato é que essa veia que me despertou a lecionar fez com que eu buscasse outros aprendizados e eu acho que eu acabei montando muito esse business com base nisso que eu acabei descobrindo lá fora. Acho que é isso, assim.
Com a visão de quem tem uma empresa, né, tem todo esse know-how, esse background de econômico, de já ter vivido lá fora, ter tido experiência, ter uma visão mais global do cenário como todo, como que a desaceleração econômica global afetou o crescimento e a rentabilidade das big techs? E é aqui que a gente começa a entrar no mais detalhes daquelas três coisas que você mencionou na primeira pergunta, né?
Então, eu acho que o cenário global de desaceleração impactou diretamente as big techs pelo fato de que o dinheiro ficou caro, né? Muitas big techs, elas viviam em crescimento através de cash burn, que nada mais é do que queimar caixa. Então, elas vendiam ao mercado uma possibilidade de receita futura e o mercado comprava a valor presente isso. No final, um investimento é isso, né? Se a gente pensar de maneira bem sistemática, você põe dinheiro hoje para ganhar lá na frente. Só que as startups e as big techs, até as grandes corporações, muitas vezes, não tinham resultado eficiente no momento de zero e vendiam ao mercado que iam ter resultados daqui a 5, 7, 10 anos. O mercado comprava isso e acreditando num retorno de X. Só que quando o mercado mundial começa a ficar numa recessão e principalmente economias como Estados Unidos e China dão opções de investimento muito mais tranquilas para você conseguir botar dinheiro lá e ter uma rentabilidade super aceitável, essas startups e big techs deixam de ser uma boa opção de investimento. E aí esse dinheiro é retirado desses tipos de opções de funding, né, opções de investimento, para se botar em opções mais tranquilas, né, as famosas renda fixas que a gente conhece pelo mundo. E no Brasil isso então foi extremamente avassalador, porque a gente tem um risco Brasil, só para contextualizar para o pessoal, o risco Brasil é um risco que os investidores olham de determinado país sobre ele conseguir pagar suas dívidas ou não. Então a gente tem o risco Brasil, e também tem outras agências como Standard & Poor's e outras empresas nesse sentido, que avaliam o cenário econômico daquele país e as empresas que lá estão. A partir do momento que o risco fica muito alto, ou a gente tem que dar um retorno mais alto ainda, ou o nosso investidor ele vai sair, ele vai fazer a opção de não estar mais aqui. O que aconteceu foi que o cenário mundial ficou mais atraente. Que isso, inclusive, dificilmente acontecia, né? Vale a pena dizer. O momento que a gente está vivendo, eu, por exemplo, não vivi ainda, né? É a primeira vez que estou vendo. A gente viu isso lá em 29, em 90. Em cenários que a maioria das pessoas aqui talvez tivessem escutado, mas ainda eram jovens, né? Só os cabelos muito brancos que viveram esse processo. E nesse momento, a gente viveu quase 20 anos onde as nossas taxas internas conseguiram ser extremamente competitivas com o cenário mundial. A gente já teve a Selic a 12%, 13% aqui, que é a nossa taxa né, a taxa básica que regula toda a dinâmica de crédito, né? A gente já teve 12% a 13%, mas hoje é uma Selic a 12% a 13%. Não é tão atraente como ir lá nos Estados Unidos e conseguir 6,5%, né? Se levar em consideração o câmbio e tudo isso que a gente pode fazer, os investidores começam a olhar para isso com um cenário, com um olhar muito mais atraente, pensando muito mais que lá pode fazer mais sentido. Existem os investidores que querem mais risco que ainda estão aqui, que acreditam que o retorno pode vir aqui de países emergentes. Tem muita gente que ainda acredita nessa tese. Por isso que eu digo que o dinheiro não sumiu, ele diminuiu. Mas tem muita gente investindo ainda, mas de fato ele diminuiu. O que acontece só é que essas empresas têm que dar mais resultado agora, não tem como fugir disso. Elas precisam, antes de tudo, bater o positivo e o ROI desse investimento tem que ser bem mais atraente do que era antigamente. Uma empresa que bate zero hoje e diz que vai ter ali um EBITDA de 15, 20%, isso não é mais tão atraente para o investidor, né? E aí, automaticamente, o cenário impacta diretamente as empresas brasileiras que a gente conhece.
Que isso que é, para o cenário nosso aqui da área de gestão de produtos, a gente aqui do Project Gurus, a gente tende a falar bastante. O ano passado a gente falou sobre isso, não tão explícito, mas sempre dando uns toques ali, dando algumas dicas. Mas no final do ano passado e agora nesse ano, a gente está sendo muito mais explícito de que as pessoas de produtos, product managers e líderes de produtos, eles precisam entender que fatores externos ditam muito como que a empresa onde ele atua vai reagir. E é por isso que as pessoas de produtos, product managers e as lideranças de produtos e afins precisam ter um tempo de reação menor.
Imagina que eu sou product manager da Uber. O volume que eu vou ter de corridas está diretamente ligado ao preço do petróleo, né, do barril Brent, que a gente vê ao redor do mundo. Se eu tenho uma variação no preço da gasolina, automaticamente eu vou ter uma variação no giro da corrida aqui, e que vai impactar, ou eu vou ter que melhorar o meu preço pro meu motorista, ou eu vou ter que pensar em algo, ou eu vou saber que, na verdade, eu vou ter menos corridas rodando ali. Pro cara que é manager, que é product manager, de repente, de uma área ou de um setor, ou de uma feature, sei lá, dentro do Uber, cara, isso impacta diretamente o seu trabalho, porque os seus indicadores de produto vão mudar ali. E é referente a um cenário totalmente externo. É uma coisa que você não controla, que simplesmente você tem que absorver, entender como lidar e fazer, planejar ações em cima disso, né? Diz muito mais sobre uma perspectiva interna e diz muito menos sobre uma perspectiva interna e muito mais sobre uma perspectiva externa de mercado que a gente vai precisar lidar no nosso dia a dia.
Isso, a gente não tem um controle absoluto daquilo, né? E é apenas reagir para esse cenário. Outro ponto, o Dário. Ok, a gente entendeu que existe uma influência nessa desaceleração econômica global, né? Porém, quando a gente vai ver a Netflix, minha opinião é que eles não estavam preparados para desconectar a Netflix da Rússia, por exemplo, sabe? Porque se a gente pegar o balanço ali, que fala, negativou, não sei o quê, e a gente coloca a Rússia, que eles cortaram, ele positivou. Então, tipo, aí você tem que readequar alguma influência externa, o seu produto, seu negócio, pra quê? Pô, perdi a Rússia, porque eu não vou, né, ativar o meu serviço pra quem tá envolvido querendo invadir a Ucrânia. Como que eu gero receita incremental e consigo crescer para compensar essa perda de clientes gigantes, né, que é a Rússia, milhões. E aí existe todo um replanejamento, né? Como que você vê esse cenário acontecendo, Dário? Existiu isso mesmo de falta de planejamento?
Sim, com certeza existiu uma questão de falta de planejamento, mas nesse caso em específico é um pouco complexo porque... Claro que você já tem que começar a prever isso, né? A questão da Rússia, ela foi se intensificando. E daí, mais uma vez, o que a gente acabou de falar, né? De que se você tiver com o olhar externo mais atento, você consegue antecipar algumas ações que você vai fazer e você toma menos susto. Eu acho que sim, aconteceu isso, uma falta de planejamento. Claro que talvez no início do ano, no momento que eles estavam fazendo ali em janeiro, não ter como saber, então assim, é uma dinâmica diversa que qualquer negócio vai sofrer, não tem como a gente prever tudo, ainda que a gente faça uma matriz de risco gigante, é complexo, mas de fato, se você estiver olhando para fora, você consegue se antecipar e fazer um planejamento mais interessante sobre aquilo, até mesmo já esse processo de saída da Rússia poderia ser atenuado, né? Poderia intensificar outros tipos de programas, você começaria a pensar outros tipos de produtos. Eles começaram a ver isso depois que aconteceu o processo da Rússia. E ainda pensando, na minha humilde opinião, que esses reflexos de balanço negativo não seriam tão reverberados no mercado como foram. Então ainda pode ter uma certa pretensão ali de quem está operando o negócio, entendeu? De achar que é um pouco intocável por ser uma big tech. Mas eu acho que aconteceu isso. Existe um ponto também que eu queria trazer sobre essa questão de cluster, porque de cluster de big techs que eu comentei anteriormente, que é o seguinte, existiu esse processo por conta de todo o cenário externo, e econômico. Existe também uma questão de planejamento, mas também existiu, nessa onda de layoffs, um processo de reajuste, cara. Reajuste do que aconteceu na pandemia. Reajuste de preço do profissional que eles contrataram.
Assim, uma dúvida, tá? Quando a gente fala assim, reajuste do preço do profissional, o home office, ele barateou, né?
Ele barateou, sim. Ele barateou. Só que quando você vai olhar para dinâmicas isoladas de margem em determinado produto, você faz com que aquele produto você tenda a fazer aquele produto ser positivo. Se a gente pegar uma empresa como, sei lá, Google, que tem, sei lá, 900 produtos, 1.100 projetos, não consigo nem imaginar isso, eles acabam olhando a vertente daquela margem, daquela estrutura pré-concebida. E por mais que o home office tenha barateado todo o processo, ele não conseguiu baratear o suficiente, porque principalmente dentro das big techs, o mais caro, só para você ter noção, a números realmente verídicos, isso para big techs muda muito, tá? Mas, em média, uma empresa de tecnologia, ela tem entre 30% a 60% de custos com folha, tá? Então, o principal custo dessas empresas é gente. Quando você sobe 10% da tua folha, você está subindo 5%, 7% do teu custo geral. Isso é muito alto, entende? Então, o custo de gente é muito caro. E dentro do processo da pandemia, aconteceu que, por uma corrida desenfreada dos profissionais, as empresas começaram a tender a pagar mais por determinados profissionais e existiu a famosa disputa aí de foice que a gente viu no mercado nos últimos 2 anos de contratações de pessoas bidando, né? Teve um bid, cara, vamos ser sinceros, né? As pessoas bidaram profissionais no mercado. Um profissional em uma semana ele ganhava X, 3 semanas depois ele recebeu a proposta por um cargo, sei lá, um nível a mais, sendo que não, ele não teve tempo hábil de subir de cargo, por 2x, né? E aí o que acontece? Acontece que o salário ficou extremamente inflado e as empresas tiveram que reajustar esse preço. Isso já era esperado, tá? Até mesmo falando aqui dentro, cara, o que a gente sempre falou para os nossos product managers e para os nossos desenvolvedores, para os times de tech, é que, cara, não se deixa cair na falácia do mercado, que vai te contratar e vai te demitir. É muito melhor você ter um crescimento estruturado profissional do que simplesmente sair navegando em qualquer coisa e achar que de um dia você é júnior, no outro dia você é sênior, porque isso não faz nem bem para a tua carreira profissional, porque você não aprendeu e você não vai se sustentar. E também não faz, definitivamente não faz bem para o mercado, porque, obviamente, as pessoas não têm como ter essa visão de longo prazo, elas olham no curto prazo, elas aceitam trocar de emprego a qualquer momento por um valor maior, é claro, ainda mais no Brasil, que é um país extremamente, né, emergente. Então você aceita trocar desse desemprego, você sobe o preço, né, porque o preço de profissional ele é especulativo, ele é de acordo com o mercado, você sobe o preço do mercado, do preço do profissional no mercado e automaticamente você fica caro. Dentro desses layoffs, cara, existiu também, em determinado cluster de big techs, eu posso citar, por exemplo, a Microsoft. Cara, a Microsoft ela demitiu vários profissionais, mas ela investiu, se eu não me engano, acho que foi 10 bi na OpenAI. Caraca, como é que você está fazendo layoff para economizar 1 bi e você investe 10 bi na OpenAI? Pô, não fecha a parada, entendeu? Não é falta de dinheiro para a Microsoft. Eles não estão com falta. A Microsoft não tem falta de dinheiro. Ela não tem problema de dinheiro. Ela tem problema de resultado. Porque dentro do produto você tem que bater determinado índice de retorno e determinada frente de negócio tem que bater determinado índice de retorno. E se seu custo estiver acima do que aquele índice. Se seu custo estiver muito acima, que vai depreciar aquele teu índice, cara, você vai reajustar. Não é por falta de caixa. É por falta de um custo que não se comprovou dar o retorno esperado naquela dinâmica. E aí você tem os layoffs para reajustar o mercado todo. Então, eu gosto de separar esse tema em 2 clusters. As big techs que tiveram que fazer um reajuste tá nessa dinâmica de preço do profissional, e esses layoffs aconteceram por isso, e não é por falta de dinheiro. Tudo bem, os resultados caíram, eles podem ter feito isso um pouquinho por isso, mas não é a falta de dinheiro. E tem as empresas que tiveram impacto direto da economia e tiveram que fazer layoffs por conta disso. Então, acho que teve dois movimentos no cenário global, não é nem do Brasil, mas global de uma maneira geral, que foram esses dois momentos. O reajuste do preço do profissional, unificar, e aí também a gente pode até unificar a automação aqui, tá? A gente já está falando de automação, né? A gente teve algumas empresas que já começaram a falar que conseguem automatizar algumas coisas e talvez esse profissional não faça mais sentido, mas isso ainda é muito incipiente para a gente dizer que existiu ou não alguma questão em relação a isso, é extremamente incipiente, mas o fato é que deve ter alguma coisa em relação a isso, e tem as empresas que tiveram impacto econômico por conta do custo do dinheiro, e aí automaticamente sofreram com tudo que está acontecendo de uma maneira geral na economia global.
Isso é interessante. Esse primeiro tier aí, esse primeiro cluster, ele é muito interessante porque a gente está falando sobre a perspectiva de eficiência.
Total.
Né?
Boa.
Quando o Mark Zuckerberg manda um memorando interno falando que existe muito middle managers ali no Facebook, ou seja, existe muitos gerentes gerenciando outros gerentes. Ele está dando um recado antecipando, que aí depois, né, ele fez isso memorando. Uma semana depois, teve a primeira demissão do Facebook. Por quê? Porque aí começou a vazar o organograma do Facebook. E é, tipo, absurdo. É 5 níveis de gerente para chegar no... É o gerente que gerencia o gerente, que gerencia outro gerente, que você não tem eficiência, né? Você cria uma burocracia porque você precisou crescer na pandemia, então você cresce, esquece organograma, esquece nada, tudo, é tudo. Só cresce. E aí você vai promovendo, vai contratando, e a conta chega, né? E a conta chegou em 2023, né, Dário?
Exatamente, sua leitura é perfeita. Aconteceu um crescimento desenfreado, contrata o que tem que contratar, não interessa o valor, tem que entregar. E aí agora o que aconteceu foi que, cara, tem um dado bem relevante que estima-se que, em média, um profissional ele conseguiu subir entre 20% a 60%, 70% do salário médio na pandemia, cara. Isso é como se você tivesse, se a gente comparar numa carreira tradicional, é como se um profissional crescesse 10 anos em 2. Isso é surpreendente. E tem um outro dado, aí falando desse primeiro cluster, que a gente está citando aqui, das big techs que cresceram de forma desenfreada e que têm dinheiro, mas estão demitiram, é que a média dos profissionais que foram demitidos nessas big techs nos Estados Unidos, a média de tempo deles foi de 2 anos, cara. Então, quer dizer, visivelmente, eram profissionais que foram contratados durante esse processo de pandemia por essas empresas, e agora, chegando em 2023... As empresas simplesmente entenderam que, cara, tem que bater o índice lá de resultado daquele determinado produto, e se não bater, cara, vamos cortar custo e melhorar a eficiência. E é justamente o que está acontecendo. Facebook é um caso, pô, super emblemático, porque ele, inclusive, investiu... Cara, ele foi uma das empresas que mais investiu durante a pandemia. Investiu, inclusive, em metaverso, em um monte de coisa... que eles não, aí, na minha opinião, eles não querem arredar o pé ainda, mas todos os investidores já pararam, assim, já pisaram no freio em termos de metaverso. Alguns fazem ainda sentido continuar, mas muitos saíram dessa euforia de metaverso, e ele alocou toda a verba nesse projeto, cara. Ele alocou uma boa verba nesse projeto, nesses projetos de metaverso que não se concretizaram. E ele contratou a rodo, cara. Ele falou, cara, pandemia é o momento de lançar um metaverso. E não rodou, cara. Não foi tão bom quanto ele esperava.
Agora, fazendo um exercício de longo prazo. Quais são as implicações de longo prazo dessas demissões em massa nas big techs para a economia e o mercado de trabalho em geral?
Olha, eu acredito que o impacto é, primeiro... como a gente já falou, reajuste dos preços dos, né, dos profissionais. Agora a gente sofreu esse reajuste, então automaticamente isso tem um impacto econômico na vida das pessoas. Eu acredito também que um segundo impacto é automaticamente a gente começa a desacelerar uma das grandes indústrias, que é a indústria tecnológica, né? Se a gente pegar o mercado de tecnologia, ele é a onda que mais cresce no mundo, e saúde, então ele movimenta economicamente, cara, hoje o mundo, assim, o mundo inteiro ele é baseado em tecnologia. Quando você desacelera isso, você automaticamente tende a desacelerar os outros setores também, tá? É um efeito natural. E tanto é que hoje até se discute que as empresas de saúde, de oil and gas, não são mais empresas de saúde e oil and gas, são empresas de tecnologia em saúde, tecnologia em oil and gas, porque a tecnologia acabou abraçando o mundo de uma maneira geral. Mas se a gente fosse isolar a indústria tecnológica, a gente vê que isso desacelera o mundo como um todo. Um terceiro ponto que também é legal dizer é que essas empresas vão crescer, cara. Assim, a tecnologia não vai deixar de crescer no mundo. Não tem outro caminho, né? Só que o ponto é que ele vai crescer de uma forma muito mais comedida, né? Batendo positivo, fazendo caixa, como uma empresa tem que fazer, né? Dando resultado, e isso automaticamente faz com que você tenha uma taxa de reemprego, né? Uma taxa de empregabilidade menor. Isso vai acontecer. Esses layoffs que aconteceram para essa galera se reposicionar no mercado não vai ser tão rápido como já foi um dia, mas vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Então, esse nível de desemprego ainda vai ser um pouco mais permanente. Essas taxas de conseguir diminuir o desemprego como a gente conseguiu até em algum momento lá atrás, ela não vai acontecer agora de forma tão rápida. A gente vai ter um tempinho para poder realocar esse pessoal. O ponto positivo é que o mercado, cara, ele é tecnológico. Então, se você é um cara de tecnologia, sofreu um layoff, o ponto positivo é que, cara, vai acontecer, sabe? Pode não ser tão rápido como foi um dia, mas certamente não vai ser tão demorado como a gente vê outros profissionais do mercado que às vezes demoram para se recolocar. Você vai se recolocar de uma forma muito mais interessante do que as outras cadeiras, porque tecnologia é o que vai crescer no mundo. Agora, o impacto é de maneira muito prática, desemprego, uma queda econômica em determinados setores, países até, e também isso faz como consequência que o mercado também se reajuste em termos de salários, né? E aí faz com que automaticamente a gente tenha esses três fatores que vão impactar a galera de tecnologia aí no médio e longo prazo. E, cara, assim, certamente não vai ser algo que a gente vai ter uma perspectiva de efeito chicote, sabe? A gente chama de efeito chicote aquele que bate lá embaixo e bate lá em cima rápido. Não acredito que vai acontecer isso. Acho que vai ser bem, de forma bem paulatina, a gente vai continuar a voltar a crescer aí dentro da perspectiva tecnológica.
De que forma as Big Techs estão reestruturando suas operações e estratégias em resposta às mudanças no cenário econômico, né? Porque a gente falou várias coisas aqui, né? O cenário está mudando, impacto externo, tem impacto interno. Algumas ações que a gente está tendo aí, que acontece, vão impactar. O ano 2023 é o ano da eficiência. Então é fazer o mesmo. O mínimo é fazer o mesmo com pouco ou fazer mais com pouco. Mas para que isso ocorra, né? Precisa de uma reestruturação. A gente falou isso na pergunta onde a gente mencionou o Facebook, mencionou o alto custo de pessoa, e a gente está vendo essa reestruturação. Toda semana uma empresa faz demissão em massa e a justificativa é, dois pontos, estamos reestruturando nossas operações para se adequar ao cenário atual econômico. Mas de que forma isso ocorre? Como que se reestrutura uma operação, estratégias para responder essas mudanças?
Legal. Eu acho interessante quando eu leio também isso, sobre estamos reestruturando, né? A gente, enquanto Hyper, aqui, a gente está enfronhado em várias empresas que acabam ligando para a gente com esse mote, né? Precisamos reestruturar. E o que a gente percebe na Vera é que quando eles falam em reestruturar, cara, na verdade é saber fazer o que elas acreditavam que elas sabiam fazer antes da pandemia. E aí a gente vê muito empresas que, na verdade, não têm eficiência porque, cara, precisam de 2, 3 pessoas para fazer o que uma pessoa já faria se ela desse o direcionamento certo ou se ela tivesse menos burocracia para poder fazer determinados itens. A gente conversa muito aqui com pessoas de produto, por exemplo, e a gente percebe que aquela história dos squads independentes, que, putz, tem uma baita autonomia e que tem orçamento próprio, cara, isso não gira em todos os negócios. Isso não acontece. E automaticamente essa eficiência não existe, não existiu. Então, quando você me pergunta qual é essa reestruturação, é muito em cima de eficiência, pensando numa estrutura que realmente rode. E isso, cara, perpassa muito sobre cultura, sabia? Eu sei que o tema é um pouco mais econômico, mas eu acho que cultura é um ponto que a gente mais vê dentro das empresas que a gente atende, de ser um divisor de águas entre uma empresa eficiente e uma empresa não eficiente. Quando você vai olhar para a cultura, é muito sobre o modus operandi que você quer que seus profissionais trabalhem, né? Cultura é isso, é o modus operandi da empresa que o colaborador abraça e vai junto. E quando você vê uma estrutura extremamente engessada, burocratizada, uma estrutura que não é voltada para ter uma base tecnológica, é uma empresa que quer fazer a revolução digital, mas que não pensa digitalmente, né? Quer manualizar tudo. Você vê que tem essa ineficiência. Então, quando a gente fala de reestrutura, eu acho que o primeiro ponto é cultura, cara. É assim, de zero. É as pessoas mudarem a cultura para um novo século onde a tecnologia é extremamente veloz e que as empresas precisam pensar em dinamismo o tempo todo e que muitas delas não precisavam pensar nisso anteriormente. Eu acho que o segundo ponto, cara, é que a gente vai falar de estrutura e que as empresas vão precisar se reestruturar de uma certa forma, é estratégia mesmo. As empresas, elas pensavam que o mercado... Algumas pensavam que o mercado precisava de muita tecnologia para comprar elas, e elas perceberam que, cara, você não precisa reinventar a roda. Se a gente for, mais uma vez, eficiente, entregar uma boa linha tecnológica, a gente consegue prover bem para o nosso cliente. E aí, cara, entram vários cases que a gente estudou aqui, como, por exemplo, montadoras de carros que queriam fazer uma entrega delivery para o cara e estavam criando um e-commerce para carros, velho. Tipo, super top, mas o teu cliente não quer isso, ele tá pagando, sei lá, 150 mil num carro, ele só quer, de repente, fazer o pedido de manutenção, né, da revisão anual, de uma forma mais prática. E isso é UX, né, isso é UX UI de valor. É ali que você vai bater, e é isso que você tem que ser mais eficiente, é aí que a digitalização vai ser boa pro teu negócio. Então, acho que tem um pouco dessa vertente, e tem as outras empresas que ainda... precisam entender que talvez a tecnologia tem que ser mais arraigada para poder vender, né? Aí entra, por exemplo, as faculdades, as universidades, que demoraram muito tempo para entender que o ensino à distância ele veio para ficar, né? Não adianta você pensar que ele não veio porque ele está aí, ele já é uma evidência. E se você não olhava para isso anteriormente, cara, já era, você já foi para trás, você já está ineficiente, você vai ter que correr muito. Eu, até falando da dinâmica de ensino, tem um cara que eu gosto muito, que é o Léo Queiroz, que é o VP da Cogna. A gente trocou muita ideia sobre isso. E aí a gente estava conversando sobre eficiência. Cara, ele na pandemia, ele basicamente ele trocou um transatlântico gigante de caminho, enquanto uma instituição menor aqui do Rio de Janeiro... não trocou porque fala, não, eu acredito que o presencial vai voltar, não, vamos fazer um EADzinho ali, mas vamos gastar pouco. Aí o que, que aconteceu? Não bateu resultado. Agora ela demite o presencial porque só pode focar no EAD, e ela reduziu de tamanho porque ela não pensou em termos de tecnologia. Então, quando a gente fala de estratégia, é até que ponto a tecnologia faz sentido você ir. Eu acho que as empresas estão ganhando maturidade em cima disso. E o último ponto, só para não me estender, eu também acredito muito na dinâmica do cliente, cara. Existe muito o que o cliente precisa fazer com o seu produto que as empresas ainda não chegaram nessa maturidade. Elas querem fazer muita coisa. A gente está no momento onde a gente está olhando em downsizing de produto, não sei se você está acompanhando isso, mas produtos que antes eram gigantescos começam a se tornar mais específicos para atender o cliente, porque no final o cliente quer aquilo, cara. Ele não quer um super app, sinistro, gigantesco, megazord, sabe? Que você faz tudo nele. Cara, ele quer resolver um problema. E a gente está tendo downsizing de produtos. Só que para isso, ainda tem muita maturidade do mercado para poder aprender sobre esse tipo de coisa. As pessoas confundem muito a cauda longa de produto, de ter vários produtos e aproveitar o mesmo cliente, com desfocado que o cliente precisa, sabe? Você pode ter 1, 2, 3, 5 produtos se o teu ecossistema te permitir, mas as pessoas querem lançar vários e vários e vários e vários produtos sem entender se aquele ecossistema absorve aquilo, né? Então, é confundir a cauda longa de você esticar o cliente com que é bom, a cauda longa é boa, você diversificar dentro de uma cauda longa, do que você simplesmente se perder e sair fazendo um monte de coisa ali e testa e joga fora e qualquer coisa e perde dinheiro e fica tranquilo com isso. Eu acho que essa que é a lição.
Então é isso. Então, por favor,
é isso.
Menos apego. Bom, vamos simplificar. Portfólio muito grande é ruim de fazer gestão. É ruim.
Total.
É ruim. E é...
Gerente de produto não gosta.
Puta, chato. chato. E é ineficiente. Aí você tem que ficar dando... chato. Tem os produtos que... Não, deixa. Porque gera receita de 1 milhão por mês. Deixa. Deixa o quê, filho? Se você gasta 5 só pra ganhar 1, não faz sentido. Você... Enfim... Não vamos entrar muito em detalhes, senão o jurídico é ativado. Dito isto, Dário, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
De novo, link do Dário na descrição, link da Hyper também na descrição. Quer conhecer a Hyper? Vai lá na descrição, a gente vai fazer um post sobre a Hyper. Quer trabalhar na Hyper também, o Dário?
Manda ver.
Vai lá, se candidata. Tá, o
Dario tem vaga aberta.
Olha aí, ó. A empresa do Dario, Hyper, crescimento. Tá ali. Tá crescendo todo mês. Então, vai lá, se inscreve. E Dario, você volta, né?
Com certeza, cara. Adorei o papo, foi muito top.
Então é isso. Muito obrigado, Dario. Muito obrigado a você. Deu play. Tchau. Fui.
Valeu, gente.